Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, aqui na sua Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país. Muito obrigado aí a você que nos retransmite, a você que ouve a gente através de uma dessas emissoras. Obrigado pelo carinho da audiência. E você ouvindo ao fundo o som do Temptations, a canção chamada Papa Was a Rolling Stone. Aliás, o Temptations, que muita gente conhece pelas canções, né, como a famosa My Girl, mas aí fazendo um trabalho muito bacana de mistura de funk soul com rock no instrumental, muito bacana nesse trecho aí do Papa Was a Rolling Stone. A gente recordando aqui grandes sucessos dos anos 70, tratando principalmente da questão da mistura do soul music com rock and roll. Lembrando que no dia 13, né, de julho é o Dia Mundial do Rock, exatamente. Bom, nosso tema então agora é a questão da empregabilidade das pessoas com deficiência, porque nessa semana a Comissão de Constituição, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou um fórum, né, sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil. O deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ele quer exatamente resolver essa situação das empresas que têm a necessidade de cumprir a cota que é estabelecida por uma legislação aí de 1992, e essa cota exatamente estabelece que toda empresa que tem mais de 100 empregados precisa ter um percentual mínimo de 2%, no máximo até 5%, de pessoas com deficiência entre os seus empregados. Ocorre que muitas empresas não conseguem preencher essas cotas, muitas vezes por falta de qualificação dessas pessoas, que é um problema que ainda persiste, né? A questão da escolaridade baixa ou a falta de qualificação profissional, tudo isso é um aspecto que conta também. E a gente vai conversar... Desculpa, gente. A gente vai conversar agora com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, que é um dos autores do requerimento para a realização desse debate, e ele que também é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado Gilberto, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara em todo o Brasil, a todo o pessoal também que retransmite essa programação. Alegria falar com vocês.
Prazer é nosso, deputado. Deputado, dessa audiência pública, o que é que se pode depreender aí? Quais são as grandes dificuldades das empresas e quais são também as dificuldades das pessoas com deficiência que também esbarram no tal do preconceito, muitas vezes, na hora de conseguir trabalho, que é algo que também a gente não pode negar, né? E como é que a gente consegue equilibrar essas duas pontas dessa meada aí?
Olha, Edson, primeiro, o fórum foi um grande sucesso, porque o grande problema hoje é exatamente a comunicação. Nós temos, claro, por lei, nós temos a cota, que as empresas normalmente têm que ter, normalmente, por lei, têm que ter aí até os 5%, não é? Então, imagine, por exemplo, que uma empresa que tem 1.000 funcionários, ela tem que empregar 50 funcionários com deficiência, pessoas com deficiência. Uhum. E nós temos alguns problemas. Normalmente, as empresas, às vezes, têm a vaga e a pessoa não sabe aonde está essa vaga. E o empresário também tem necessidade de procurar essa pessoa e muitas vezes não encontra. E, consequentemente, vem o Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho, fiscalizar a empresa e exigem, claro, o cumprimento da lei. Quando as empresas não conseguem, porque diz o seguinte, nós não temos esse tipo de funcionário, ou seja, nós não achamos esse funcionário. Então, tem empresa, por exemplo, que tem lá 1.000 funcionários, ela conseguiu 30, 20, 30. Quando vem os fiscais do Ministério do Trabalho, o que fazem? Acabam autuando, não é porque faltam 10 ou 20 funcionários para cumprir a cota, mas porque ela não cumpriu a lei. E logo depois que esse fiscal vai embora, vem também o Ministério Público do Trabalho e abre uma ação contra o empresário porque ele também não está cumprindo a cota. Isso vira um grande problema. Qual foi a nossa preocupação? Primeiro, a comissão, nós da comissão, juntamente com os demais membros, tivemos a preocupação de juntar, trazer inclusive empresas que, com grandes clientes que deram certo. Por exemplo, nós tivemos aí a Johnson & Johnson, a Toto, uma empresa aqui de São Paulo, a Camicado, por exemplo, que é uma empresa varejista, que fazem um grande trabalho nessa direção. Então nós levamos também essas empresas para mostrar que é possível. Assim como foi, por exemplo, o pessoal da Fies, o pessoal das entidades que cuidam de pessoas com deficiência, para que a gente pudesse mostrar que realmente isto é possível. Tá? Por outro lado, o que, que nós estamos propondo nessa hora? Existe hoje uma coisa chamada SINE, Sistema Nacional de Emprego. Então, por exemplo, uma empresa quer pessoas que estão precisando de emprego, o que ela faz? Ela entra no site do SINE e lá ela se coloca, eu preciso de tantas pessoas, por exemplo, na cidade tal. Automaticamente o sistema vai dizer a ela, olha, nós temos essas pessoas que vieram aqui e nos procuraram. A mesma coisa, qual é a nossa expectativa? Que o SINE possa ser Sistema Nacional de Emprego e colocar um D na frente, que também deficiente. Tá? Então as pessoas vão, se cadastram no sistema e as empresas vão buscar também funcionar no sistema. Isso fica muito mais fácil, porque muitas vezes a pessoa tem uma empresa que está ao lado, uma pessoa que mora ao lado de uma empresa. A empresa precisa do funcionário, mas o deficiente muitas vezes não sabe. Então, com isso, nós tentamos juntar as duas pontas, vamos tentar facilitar a comunicação para que as pessoas com deficiência possam ter aí o seu emprego garantido, não é? Ficamos felizes também, porque exatamente naquela noite, no final da nossa reunião, o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou a contratação de 2.000 pessoas com deficiência. Então, eu acho que tudo isso é a forma de nós irmos cumprindo esse lado social e cumprindo a lei. Não deixando com que isso seja um problema para os empregadores, mas seja uma solução para eles que querem fazer o social e para as empresas que precisam de funcionários com deficiência.
Agora, deputado, uma das questões levantadas aí por uma das procuradoras do Ministério Público do Trabalho diz respeito à questão de empresas que, para dizer que estão procurando candidatos com deficiência, fazem um anúncio de vagas, mas que essas vagas, na verdade, são muitas vezes incompatíveis com o exercício da função por pessoas com deficiência, ou fica em local inacessível, ou, às vezes, a própria vaga em si, né, o anúncio do tipo de vaga, ele não consegue ser contemplado aí, na verdade, exigindo, por exemplo, coisas que não são compatíveis com o cargo, por exemplo, exigir idiomas para uma pessoa que vai, por exemplo, trabalhar com um serviço de copa, vamos supor assim, né? Então, esse tipo de questão, que muitas vezes, porque aí a empresa diz, olha, mas eu estou procurando, mas na verdade a empresa está burlando de uma certa forma, fazendo esse tipo de trapaça. Isso ainda, infelizmente, existe mesmo, e como se combate isso?
Não, é claro, eu respeito muito a posição aí do Ministério Público do Trabalho, eles têm feito um trabalho muito, muito interessante na defesa dessas pessoas. Eu os respeito. Agora, o que nós precisamos fazer é exatamente tentar facilitar a vida das pessoas dos dois lados.
Sim.
Não é? Nós queremos resolver o problema do emprego da pessoa com deficiência. Agora, para isso, nós não podemos também levar o empresário ao sacrifício, ao ponto daqui um pouco ele não ter a condição do contrato e ser multado por isso e ter uma ação aberta pelo Ministério Público por isso. Então, exatamente o que nós estamos tentando fazer nessa hora é exatamente conciliar os dois lados, fazer com que as pessoas, quando nós levamos algumas empresas aí, por exemplo, eu vou repetir, Johnson, Totos, essa Camicada aqui de São Paulo, tal, nós levamos essas empresas, foram empresas que deram muito certo. Não é? Quer dizer, e aí o que nós queremos fazer? Com que os outros empresários, o pessoal da Fiesp também esteve lá nesse debate, exatamente para ver que é possível. Agora, como é que nós vamos precisar fazer? Nós precisamos facilitar as relações entre essas pessoas, não é? E não deixar com que o empresário ache que isso é um problema só. Não. Isso é uma solução para que tenhamos o social resolvido. E ele, inclusive, tenha na empresa dele isso como uma apresentação também da sua própria empresa. De, ó, nós cumprimos o social quando temos na nossa empresa a cota de pessoas com deficiência cumprida. Porque, é claro, uma empresa, alguém falou, mas uma empresa de segurança, por exemplo, ela tem lá 5 mil homens na guarda. Mas tá bom, ela precisaria, então, 5 vezes 8... 55, 25, 250 pessoas. Agora, ela tem pessoal do administrativo, que ela pode ter, correto?
Sim.
Ela tem pessoas, por exemplo, que podem fazer uma série de outras coisas em que pode incluir nesses 5% da cota dos seus funcionários.
Sim.
Isso é cumprir o lado social. O nosso empresário brasileiro é bom, ele é o melhor, ele é pagador de impostos. Eu até brinco, sabe, Edson, que hoje você abre uma empresa e você contrata um sócio com você, que é o governo, não é? Que nunca apareceu lá, mas que quer os 35% de impostos dele. E, logicamente, também o governo legislativo acabam criando leis, logicamente, no caso legislativo, que venham resolver os problemas sociais. Agora, nós precisamos atender também os empresários. Precisamos ajudar eles a resolverem o problema. Não é simplesmente falar, tem a cota, você tem que contratar. Mas como é que vai? Vamos facilitar. Nós tivemos, por exemplo, lá também, o pessoal do Sistema S, tá? do Senai e do SESI. Inclusive, estão se organizando para montar cursos, alguns já têm, alguns estados, para juntar, fazer cursos para que possam trazer essas pessoas e prepará-las para o mercado de trabalho.
Perfeito. Perfeito. É. Deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, conversando com a gente, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública aqui na Câmara, nesse fórum, na verdade, né? Aqui na Câmara, que discutiu a questão da empregabilidade das pessoas com deficiência, ele que preside também a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Deputado Gilberto Nascimento, muito obrigado aí por participar conosco aqui do nosso Feijoada. Um grande abraço para o senhor.
Edson, eu que agradeço e sucesso a todo o pessoal, aos nossas pessoas, as pessoas com deficiência física, e eu tenho sempre dito, nenhum direito a menos. Quando alguém falou, vamos reduzir a cota, não vamos reduzir direitos, vamos criar condições para que os direitos dessas pessoas sejam respeitados.
Perfeito.
Isso é possível, uma convivência perfeita. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes da nossa querida Rede Câmara por todo o Brasil.
Valeu, deputado, muito obrigado. Até a participação do deputado Gilberto Nascimento. E olha, vamos falar sobre um caso, né, já que a gente está falando disso, de casos aí de sucesso em relação à contratação de pessoas com deficiência. A Drogasil, a rede de farmácias Drogasil, ela vê justamente essa possibilidade aí de inclusão na contratação de pessoas com deficiência. Ela tem um programa sobre isso que se chama Lado a Lado. E para explicar melhor esse programa da rede Drogasil, a gente traz aqui o Fernando Braconor, ele que é ele é consultor de RH da empresa. Ô, Fernando, boa tarde, como vai você?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Explica pra gente, então, como é que funciona esse programa Lado a Lado.
Ô, Edson, ele é um programa que foi criado em 2012 pela Raia Drogasil, né, que coopera as bandeiras Droga Raia e Drogasil, para garantir e ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e, principalmente, as oportunidades de trabalho na empresa. Né? Então, qualquer pessoa com deficiência pode se candidatar a qualquer vaga disponível na empresa, basta ela, enfim, preencher os requisitos da vaga e ter o perfil para aquela ocupação, ela participa de um processo seletivo e está elegível aí a qualquer tipo de vaga dentro da organização.
Ou seja, vocês não atribuem vagas específicas, assim, ó, nós vamos separar essas aqui só para pessoas com deficiência, essas aqui só para geral, quer dizer, tendo as vagas disponíveis, a pessoa com deficiência pode se apresentar, se ela preencher as qualificações, vai passar pelo processo de entrevista ou seleção como todo outro profissional, não é isso?
Exatamente, Edson. A gente, enfim, a inclusão ela acontece nos postos já existentes dentro da organização, por exemplo, né, uma rede de farmácias. Se eu tenho uma vaga lá de farmacêutico e eu tenho uma pessoa com deficiência que é formada em farmácia e está interessada nessa oportunidade, ela pode se candidatar, vai participar do processo seletivo e seria contratada e atua dentro da vaga normalmente.
Uhum.
A gente não faz essa diferenciação na maioria das vagas, nesse sentido. Acho que um dos diferenciais da rede é que a gente faz a inclusão de pessoas com deficiência intelectual também no mercado de trabalho.
Uhum.
Então, eu tenho uma vaga, né, algumas oportunidades que são de jornadas reduzidas, ou seja, a pessoa começa trabalhando com 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, nas lojas da rede, e, enfim, ao longo do tempo ela vai se desenvolvendo e tem a oportunidade de trilhar uma carreira dentro da organização.
Uhum. Agora, Fernando, muitas vezes algumas deficiências, por exemplo, a visual, a deficiência física, exigem algumas adaptações, como, por exemplo, a questão da parte arquitetônica, ou no caso da deficiência visual, por exemplo, da parte de softwares, né, de leitores de tela para computadores. A empresa ela disponibiliza isso?
Sim, quando necessário, né? Quando a gente identifica uma necessidade de algum tipo de adaptação ou acomodação razoável para a pessoa com deficiência, a empresa disponibiliza sim. É uma questão que a empresa precisa disponibilizar. A gente tem que se atentar, né, no momento da seleção, enfim, o local onde aquela pessoa vai trabalhar, né, pensando numa rede de varejo, né, se ele reúne as condições de acessibilidade para aquela pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com uma deficiência física, com dificuldade de locomoção, por exemplo, com mobilidade reduzida, eu preciso entender se aquele ambiente está acessível para aquela pessoa, ou se eu preciso fazer alguma adaptação naquele ambiente para que o ambiente seja acessível para receber aquela pessoa.
Bacana, quer dizer, e vocês não restringem as contratações às chamadas deficiências leves, né? Você explicou aí que são deficiências, inclusive vocês contratam pessoas com deficiência visual, auditiva, múltipla e também intelectual, né?
Exato, a gente não faz esse tipo de restrição. Como eu falei, todas as oportunidades da empresa, elas estão abertas a qualquer tipo de pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? A gente faz sim inclusões que, em geral, são consideradas mais desafiadoras para o mercado, como, por exemplo, das deficiências intelectuais. É claro que você precisa fazer uma série de adaptações, preparar a empresa e os funcionários para receber essas pessoas com algum tipo de deficiência, e você consegue fazer a inclusão naturalmente, né? As pessoas acabam sendo acolhidas e inclusas dentro da empresa e podem se desenvolver a carreira delas aqui na organização.
Perfeito. Fernando Braconô, ele que é consultor de RH da rede Raia Drogasil, conversando aqui com a gente. Drogasil, que, portanto, essas duas empresas, né, desenvolvendo esse trabalho chamado Lado a Lado, esse projeto que trata aí da contratação de pessoas com deficiência para atuar nessa empresa, né, nas duas empresas, Droga Raia e Drogasil. Fernando, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, um grande abraço e muito sucesso aí para vocês. Obrigado por compartilhar com a gente essa experiência.
Obrigado, Edson, pela oportunidade aí da gente poder divulgar o programa. Um abraço aí para todos os ouvintes da rádio.
Tá joia. Obrigado, um grande abraço.
Obrigado. Tá aí,
você, né, pessoa que tem uma deficiência e quer, né, de repente uma oportunidade, pode também se candidatar às vagas da Drogasil e Droga Raia. Quem sabe aí pode ser uma oportunidade bacana para conseguir um trabalho. Bom, é aí uma experiência que está funcionando. E mostra que as empresas que estão dispostas a cumprir, a não só cumprir a cota, mas também de contratar de fato e fazer inclusão, podem fazê-lo, né? Só ter um pouco de boa vontade aí, de trabalhar um pouquinho que essas coisas acontecem. Muito bem, falamos aí da questão da empregabilidade das pessoas com deficiência e agora o nosso assunto é viagem.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, o nosso aviãozinho decolou e vão decolar mais aviãozinhos aqui de Brasília, é isso? Boa tarde, Adriana.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvinte. Você viu, Edson? Parece que as preces dos viajantes brasileiros estão sendo atendidas.
Opa, até que enfim, né? Porque nós tivemos uma onda de cancelamentos de voos aqui de Brasília de uns tempos para cá, de alguns internacionais que tinha aqui, e acabou deixando de ter. E a gente foi pensando assim, puxa vida, um aeroporto desse tamanho, com a estrutura que ele tem, depois da reforma, não ter muitos voos internacionais é um pecado, né? E, enfim...
É um pecado.
Pois é.
Principalmente, porque a gente está no centro do Brasil,
exato,
né? Então as pessoas que moram no norte, no centro-oeste e no próprio nordeste, né? Isso aqui é muito mais acessível do que ir para São Paulo e para o Rio, por exemplo.
Com certeza, né? Com certeza.
Imagina alguém que mora no Acre e que vai viajar para o exterior, vai ter que ir para São Paulo.
Para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Não faz
isso,
sentido.
Né? Não faz sentido.
Pois bem, Adriana, o que é que nós temos de novidade, então?
Então, agora em junho, no final de junho, é abrir um voo direto Brasília-Cancún, né?
Olha.
Que é um super destino no México, né? Um destino super turístico. E aí já temos esse voo Brasília-Cancún 4 vezes por semana, segundas, quartas, sextas e domingo.
Quem está operando?
Mais ou menos. Oi?
Quem está operando esse voo?
É a Gol.
É a Gol.
É. E aí são 7 horas de voo, mais ou menos, e já são 4 dias que você pode escolher, né, para ir para Cancún. Olha que maravilha.
Ah, bacana.
E agora, em segundo semestre, agora, a América do Sul vai ser bem abastecida de voos saindo de Brasília, porque hoje em dia só tem Brasília e Buenos Aires, tem dois voos Brasília e Buenos Aires,
uhum.
Uma pela Latam, outra pela Gol.
Exato.
E agora, em 15 de outubro, Santiago vai ganhar um voo, olha que maravilha.
Bom, não vou direto Brasília e Santiago? Beleza,
Brasília e Santiago, terças, quintas e sábado, pela Latam. É um sonho isso aí, cara, porque ir para Santiago, eu tô indo para Santiago, já fui esse ano e tô indo agora, na semana que vem, quer dizer, essa semana ainda,
uhum.
Tem que ir para São Paulo, aí você acaba tendo que dormir, porque senão o voo chega muito cedo, chega de madrugada, então, sabe, é muito chato,
uhum.
Ter que ir para São Paulo para fazer essas coisas, e aí vai ter esse voo direto. Com certeza o pessoal das cidades próximas, Goiânia, por exemplo, vai agradecer. O pessoal próprio de Mato Grosso, pessoal do interior do Brasil, né, Edson? Porque
uhum.
Praticamente só o pessoal do litoral é atendido por essas rotas internacionais, praticamente, aqui no Brasil.
Exatamente. E alguma...
E também no mês seguinte, em novembro, vai ter Lima.
Ah, Brasília-Lima.
Brasília-Lima, que também já é uma coisa muito legal. E no
muito
final do ano vai ter Assunção no Paraguai. Mas ainda não está, ainda não tem ainda o certo, né? De quanto que vai ser cada um. De que dia que vai começar.
Dia exato, né? Mas a previsão é que antes do fim do ano essas rotas estejam todas já em funcionamento, né?
Ah, então daqui para o fim do ano a gente vai ter mais três rotas internacionais saindo de Brasília aqui na América do Sul.
Uhum, bacana. Agora precisa voltar com os voos, né, para a Europa. Só temos Portugal atualmente, né, não tem mais, só tem, e para os Estados Unidos a gente tem Miami e Orlando pela Gol, né, atualmente,
uhum.
Mas, por exemplo, aquele voo da Delta que era ótimo, Brasília-Atlanta, era um voo que acabou e nossa,
acabou.
Deu uma saudade tremenda daquele voo.
Exatamente. E assim, tinha também para a Europa, para Paris, né? Pela Air France.
Tinha pela Air France também, pela Paris também que acabou.
Então agora a única opção que a gente tem para a Europa e virou a porta de entrada dos brasileiros é Lisboa.
Exatamente.
Né? Então, assim, é um aeroporto muito grande, é o terceiro maior do país em número
uhum.
de circulação de pessoas. E eu fico impressionado porque não abre mais voos internacionais. Mas pelo visto as companhias aéreas estão mudando isso.
E vamos ver se com essa história agora da vinda das outras companhias de fora, isso vai também melhorar, né, Adriana? Pode ser uma possibilidade.
Ah, a gente
torce para isso.
Com todas as forças, né?
Com toda certeza.
Só não ter que ir para São Paulo mais para pegar voo internacional já é uma grande coisa.
É uma grande coisa. Portanto, tá aí, ó, Santiago. Santiago, Cancún já tá.
Lima.
Já, Cancún, depois Santiago, depois Lima, depois Assunção. Quatro voos novos internacionais partindo de Brasília para a América Latina. É uma boa novidade aí para os brasileiros até o fim do ano, com mais voos internacionais aqui do nosso aeroporto JK. Muito bem, Adriana Magalhães, obrigado aí pela participação mais uma vez. E ótima viagem para você para Santiago. Lembra de mim quando você tomar um vinho lá, viu?
Ah, eu vou pro Atacama, na verdade, pro deserto. Aí eu lembro de você lá no deserto também, tá bom?
Tá bom. Boa estada lá no Atacama. Grande abraço, Adriana.
Tá, um abraço para você e pros ouvintes.
Tchau. Beleza. Muito bem, Adriana Magalhães falando com a gente. Vamos ouvir um pedacinho da musiquinha aqui. Olha o Stevie Wonder com Superstition, pra gente poder dar aquela quebradinha. E a gente volta já aqui no Feijoada. Aí o som do mestre Stevie Wonder, do álbum Talking Book de 1972, com a canção Superstition, mais um clássico que mistura influências do rock dentro da soul music, coisa muito boa, né? Esse sintetizador fantástico que o Stevie Wonder usa, que lembra uma guitarra, coisa muito bacana. Vamos para um rápido intervalo, 30 segundinhos, e voltamos já já no nosso painel, aliás, no nosso Feijoada Completa. Eu estou precisando de férias mesmo. Feijoada Completa, volto daqui a pouquinho e a gente vai falar do Brasil de ponta a ponta. Já já.
Feijoada Completa.